A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa promoveu 32 audiências públicas no primeiro semestre deste ano, incluindo temas como a igualdade racial, o meio ambiente e a discriminação religiosa. Vamos conversar agora com o presidente da comissão, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, como o senhor avalia o primeiro semestre de 2012 na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa?
Olha, foi um semestre muito intenso, né? Nesse segundo semestre, nós realizamos inúmeras audiências públicas, foram 32, alô?
Oi.
32 audiências públicas, tratando dos mais variados temas, né? Dos negros, dos idosos, dos índios, deficientes, aposentados, pensionistas, ciganos. Jovens, mulheres, tratamos da questão do meio ambiente, tratamos da questão dos peritos, tratamos da questão do direito de greve, enfim, todos os temas que envolvem aí o mundo dos trabalhadores, dos aposentados, dos discriminados, dos quilombolas, dos temas que envolvem a liberdade de orientação sexual, a questão religiosa. Mas, enfim, no decorrer desse semestre, realizamos em torno aí de 10 reuniões deliberativas, onde aprovamos, né, mais de uma centena de projetos, e foram 32 audiências públicas. Os projetos aprovados caminham nessa linha, né, da liberdade e do combate aos preconceitos. Aprovamos um projeto importantíssimo, que foi o adicional de risco de vida para os vigilantes, né? Como aprovamos também o projeto dos conselhos tutelares, estou dando alguns exemplos, né? Aprovamos também o projeto das cotas, que foi também, no meu entendimento, muito, muito importante, que está pronto agora para ser votado no plenário, do Senado. Aprofundamos inúmeras vezes, com a presença de especialistas, o debate sobre o fim do fator previdenciário, que hoje é um consenso quase que na sociedade que tem que, de uma vez por todas, terminar com esse fator, para que as pessoas não fiquem perdendo praticamente a metade dos seus vencimentos no ato da aposentadoria. Isso os trabalhadores mais pobres, quando o regime geral, executivo, legislativo e judiciário não tem fator, né? Debatemos também no campo da ética a questão do ficha limpa, debatemos o combate à corrupção, fizemos recentemente análise da Rio Mais 20, né? A defesa dos mares, dos rios, dos oceanos. Temos duas ou três audiências para discutir a questão dos indígenas, quatro audiências para discutir a questão quilombola. Enfim, acho que avançamos muito nesse campo de dar visibilidade às questões que mais atingem a população, em matéria de tentar melhorar a qualidade de vida da nossa gente.
Senador, o senhor falou sobre o projeto das cotas. Esse realmente foi um projeto que tomou boa parte dos esforços da comissão, não foi? Como foi a discussão desse projeto e o que o senhor considera, assim, do resultado final dele?
O projeto das cotas, ele sofreu um amplo debate, né? Alguns dizem que não, mas não teve debate. Como não teve debate? Teve debate há mais de 10 anos. Ele passou pela CCJ com inúmeras audiências públicas, Comissão de Direitos Humanos, com audiências públicas, Comissão de Assuntos Sociais, eu mesmo fiz audiências públicas com a participação de Comissão de Educação e outras comissões. Fizemos um belo debate. Até que houve a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou, enfim, constitucional as cotas, né? E ao contrário do que alguns dizem, a cota é social e racial também, né? Como é que ficou a redação final? 50% das vagas nas escolas técnicas e universidades públicas, públicas nas federais, públicas, 50% são para as escolas privadas e 50% para escolas públicas. De 50%, 25% vai se dar o corte social, né? Para as famílias onde a renda per capita não ultrapasse 1,5% do salário mínimo. E os outros 25%, somente 25%, serão divididos entre negros, pardos e índios, que também, naturalmente, usará o corte também social. Eu acho que é uma proposta justa, equilibrada, e estamos só esperando agora que o plenário, então, vote a matéria, que eu espero que seja essa semana. Né, a política de cotas já é aplicada em mais de 100 universidades, a sociedade já aderiu, já assumiu esse debate. Repito, a decisão do Supremo foi por unanimidade, que as cotas são legais, cumpre o que manda a Constituição. Depois que foi, isso começou a se aplicar no Brasil, espontaneamente, via o ProUni e outras universidades federais, via vontade própria, mais de 1 milhão de jovens negros e pobres tiveram acesso à universidade. Então, o momento é esse, o momento é de ter coragem, ser arrojado e avançar mais passos. Cotas foi adotado nos Estados Unidos, no Canadá, na Ásia, enfim, em diversas partes do mundo, como uma forma de inclusão daqueles que são discriminados. E veja, o percentual é mínimo ainda. Fica 25% de um patamar de dividir entre negros, pardos e índios ainda. E outro, e como é que será essa divisão? A divisão será feita de acordo com a proporção de cada dessas etnias, enfim, de cada setor que aqui descrevi no estado respectivos, né? Se, por exemplo, o estado não tiver 11% de negro, eles terão proporcionalmente a esses 25%, 11%. Onde tiver 2% de índio, 2% de 25%. Quem tiver pardo será 10%, será 10% de 25%. Então, eu acho que se faz justiça, está dando certo. Deu certo aqui no UNB, deu no Rio de Janeiro, deu no Rio Grande do Sul, enfim, deu em diversos estados. Eu espero que o Congresso tenha sensibilidade e que não transforme esse debate no mesmo debate que aconteceu em 1888, que eram os escravocratas contra os abolicionistas. Porque, queira ou não, o debate meio que acaba sendo semelhante, né? Aqueles que querem a liberdade efetiva do negro para ele tendo educação e aqueles que não querem que o negro chegue à universidade, nem negro, nem índio, nem pobre, no caso. Esse é o debate que está dado e eu espero que a gente resolva essa questão num debate qualificado, republicano, e que aponte na linha de um Senado progressista, como foi a Câmara dos Deputados. A Câmara aprovou esse projeto por unanimidade.
Perfeito. O senhor falou também sobre uma outra proposta que foi aprovada, que trata do piso para os vigilantes, não é? E, se não me engano, há um escalonamento do pagamento, não é? De acordo com o risco que os vigilantes estão sujeitos. Como é que funciona isso?
Nós, na verdade, trabalhamos ali com o risco de vida, né? Principalmente o risco de vida que foi aprovado na comissão, que garante que todos aqueles que atuam em área considerada de segurança pública, e no caso os vigilantes, eles teriam direito também aos 30% do adicional do risco de vida, né? E se elevaria o salário deles para um patamar com um pouco mais de dignidade, já que o valor do salário deles hoje fica em torno de 1.000 e poucos reais. E com mais os 30% do risco de vida, eles teriam, então, se aproximariam aí de um salário correspondente aí a mais ou menos 3 salários mínimos, 2,5, somando o risco de vida, naturalmente. Por isso que nós estamos insistindo muito para que a Câmara agora vote. Já está na Câmara esse projeto que garante esse reajuste de 30% de risco de vida para todos os vigilantes.
Eu ouvi um argumento muito interessante durante a discussão desse projeto, que dizia que os vigilantes, eles complementam, de certa forma, o sistema de segurança pública, não é?
Com certeza. Eu sempre digo que são aqueles homens e mulheres que defendem com as suas vidas as nossas vidas. Defendem o nosso patrimônio, defendem nossas famílias, defendem nossos filhos, enfim, defendem toda a população. E é inadmissível que eles tenham que se expor ao risco de vida e não tenham direito de querer receber o adicional de risco de vida que recebem os outros que atuam também na segurança pública. Por isso que eu entendo mais do que justo, falava ontem ainda com o deputado distrital Chico Vigilante, da importância da Câmara votar esse projeto que aqui no Senado foi aprovado por unanimidade.
Correto. Senador, sua expectativa para o segundo semestre agora?
Olha, o segundo semestre, infelizmente, todos nós sabemos que será um semestre esvaziado, né? Nós só teremos em agosto trabalho em duas semanas, que é de 6 a 9 de agosto e 20 a 23, três dias, seis dias em agosto e, na verdade, três dias em setembro. Outubro é segundo turno, talvez tenhamos mais uma semana de trabalho aqui devido ao segundo turno. Depois nós temos aí novembro e terminou o ano, né? Dezembro acabou. Então o segundo semestre, eu não acredito que a casa vá votar grandes temas. Mas nós faremos aqui as audiências públicas para dar visibilidade, principalmente às questões relacionadas ao social, ao combate aos preconceitos, aos direitos dos trabalhadores. Nesta quinta mesmo faremos, com a presença dos movimentos sociais, uma análise de como é que foi esses seis meses e vamos então discutir o que seria fundamental para que a gente debatesse e aprovasse, mesmo nesse segundo semestre, quando teremos aqui um congresso praticamente esvaziado devido ao processo eleitoral.
Correto, senador. Muito obrigado e um bom dia.
Bom dia, um abraço.
Este foi o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, fazendo um balanço das atividades da comissão no primeiro semestre de 2012.